Olá, boa tarde. No verão já começou e apesar do sol ser a principal fonte de vitamina D, a sua exposição excessiva acarreta vários riscos para a saúde. Sandra Medeiros, médica dermatologista, alerta que o cancro de pele tem vindo a aumentar no país. Por isso, cuidar da pele é essencial para a prevenção do cancro e para garantir uma boa saúde a longo prazo. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Segundo a especialista, estar ao sol entre o meio-dia e as 16h é considerado perigoso, mesmo que esteja à sombra, debaixo de um guarda-sol ou em dias nublados. Cerca de 80% dos raios ultravioletas continuam a atravessar essas barreiras e podem causar danos profundos na pele. No entanto, o segredo está no equilíbrio.
O cancro de pele tem vindo a aumentar no nosso país. E é muito importante que as pessoas saibam, todas, que proteger a pele pode salvar vidas, mesmo através do guarda-sol e pela própria reflexão da areia. Aliás, está mais que provado que isto tem a ver com estudos que foram feitos com dois grupos, ou seja, um grupo de pessoas manteve-se debaixo do guarda-sol entre o meio-dia e as 16h, com proteção solar. E outro grupo teve nas outras horas, ou outro grupo de pessoas, nas outras horas, sem proteção solar e sem estarem fora do guarda-sol. O grupo que mais melanoma teve foi o que esteve debaixo do guarda-sol às horas não adequadas, com proteção solar e com guarda-sol. Portanto, a proteção passa por estarmos às horas corretas.
Nos Açores, os índices de cancro de pele não são superiores aos de continente. Contudo, a dermatologista destaca a existência de três tipos principais de cancro de pele, com especial atenção para o melanoma maligno, cuja incidência tem aumentado cerca de 7% ao ano, sobretudo entre os jovens. A Atlântida, Sandra Medeiros, destaca esta realidade como preocupante e com mau prognóstico.
O carcinoma basocelular é o cancro de pele mais frequente, mas este primeiro representa cerca de 65% a 70% de todos os cancros de pele. Ou seja, isto quer dizer que estima-se que ocorram cerca de 67 novos casos por 100 mil habitantes por ano. A grande vantagem do carcinoma basocelular em relação aos outros é que não dá metástases, ele cresce localmente, mas se não for tratado pode invadir os tecidos à volta e na profundidade. Depois, o segundo mais frequente é o carcinoma espinocelular, representa cerca de 25% dos cancros de pele. Estima-se que mais ou menos surjam 17 novos casos por 100 mil habitantes. Pode ser mais perigoso que o carcinoma basocelular, porquê? Porque se não for detectado cedo, em alguns casos espalha-se para outras partes do corpo. Daí ser muito importante, obviamente, todo o tipo de prevenção em relação a este tipo de cancro de pele. O melanoma maligno, o maior dos três é o menos frequente, representa apenas 7 a 8% dos cancros de pele, mas é o mais perigoso, é o que causa mais mortes. Para ter uma noção, a incidência em Portugal, e aqui sim, é de 8 a 10 novos casos por 100 mil habitantes por ano.
Ainda assim, é possível manter uma exposição solar saudável, desde que feita nos horários adequados e com a proteção necessária. A médica recomenda o uso diário de protetor solar com fator 30 ou superior, preferencialmente 50 mais, que ofereça proteção de amplo espectro, isto é, contra os raios UVA e UVB, e que seja reaplicado a cada 2 horas durante a exposição solar.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PSD Açores, José Manuel Bolieiro, garantiu que o partido está preparado para voltar a vencer as eleições autárquicas deste ano e definiu como meta a vitória na maioria das 19 autarquias açorianas.
O objetivo eleitoral do PSD Açores para as eleições autárquicas 2025, desde este ano, é, pois, voltar a vencer as eleições, presidir a maioria das câmaras municipais e assembleias municipais, e à maioria das assembleias de freguesia. Com isto, continuar a liderar a Associação dos Municípios da Região Autónoma dos Açores, a AMRA, e a Delegação dos Açores da Associação Nacional Freguesias, a ANAF, nos Açores.
Bolieiro falava em conferência de imprensa em Ponta Delgada. O encontro com os jornalistas serviu para os sociais-democratas apresentarem também as conclusões da reunião da Comissão Política Regional que decorreu na Ilha de São Miguel e onde foram homologados os nomes dos candidatos do partido a 17 das 19 câmaras municipais do arquipélago. Pedro Nascimento Cabral, atual presidente da Câmara de Ponta Delgada, recandidata-se a um segundo mandato e Jaime Vieira, deputado do PSD, ao Parlamento Açoriano, encabeça a lista pela Ribeira Grande, ao passo que Eugénia Leal será candidata por Vila Franca do Campo, Ruben Cabral pela Lagoa, Francisco Gaspar pela Povoação e António Miguel Soares pelo Nordeste. Os sociais-democratas avançam também com Daniel Gonçalves como cabeça de lista por Santa Maria, Luísa Barcelos por Angra do Heroísmo e Vânia Ferreira, atual presidente de Câmara, pela Praia da Vitória, assim como a recandidatura de António Reis por Santa Cruz da Graciosa. Pelo Conselho da Madalena, o PSD volta a apostar em Catarina Manito, atual presidente, e no atual presidente de São Roque do Pico, Luís Filipe Silva, candidatando Nuno Monteiro pelas Lajes do Pico, ao passo que Carlos Ferreira recandidata-se a um segundo mandato na Horta. António Viegas, pelo Conselho da Calheta, Daniel Miranda por Santa Cruz das Flores e Bruno Gonçalves pelas Lajes das Flores completam a lista de candidatos do PSD nas autárquicas deste ano. Na Vila do Corvo, irão apresentar uma candidatura própria, cuja cabeça de lista será anunciado oportunamente, e no Conselho das Velas, em São Jorge, o PSD vai apoiar o candidato do CDS-PP à Câmara Municipal. Os deputados do PSD reúnem a partir de amanhã em jornadas parlamentares na Ilha Graciosa, até quinta-feira, sob o tema Governar para as Pessoas. O encontro representa um momento para conhecer os principais desafios com que os graciosenses se defrontam e propor soluções de modo a dar resposta a questões sociais e económicas. Amanhã, os parlamentares sociais-democratas reúnem com o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz. O encerramento das jornadas terá lugar no Centro Cultural na quinta-feira, onde será efetuado um balanço do trabalho desenvolvido.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Parlamento dos Açores apelou esta segunda-feira à defesa da democracia e reforço da confiança dos cidadãos nas instituições, alertando que é urgente restabelecer a ligação essencial entre quem representa e quem é representado. Numa declaração a propósito do Dia Internacional do Parlamentarismo, Luís Garcia alerta que esse é um risco que não pode ser ignorado e que é urgente restabelecer esta ligação. Por isso, diz que num tempo em que as certezas se revelam cada vez mais frágeis e os desafios à democracia se agigantam, celebrar o Dia Internacional do Parlamentarismo é celebrar uma conquista essencial, um sistema que promove a pluralidade, a inclusão e o respeito pela diferença, tornando possível a construção coletiva das nossas instituições. Na mensagem, o presidente do Parlamento açoriano sublinha ainda que o parlamentarismo é a expressão viva da democracia, o garante do equilíbrio entre os poderes e o protetor dos direitos de cada um, e apela aos agentes políticos para que atuem com transparência, responsabilidade e ética irrepreensível.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O movimento cívico abolicionista da tauromaquia nos Açores condenou hoje a realização de uma tourada em rabo de peixe na Ilha de São Miguel, considerando ser uma nova tentativa da indústria tauromáquica de expandir o seu negócio à maior ilha açoriana. Segundo este movimento, a tourada ocorreu no dia 21 de junho, no âmbito das festas do Espírito Santo, no concelho da Ribeira Grande, naquela vila piscatória. O movimento lamenta que alguns responsáveis pelas festas, que se dizem católicas, procurem associar as festas do Divino Espírito Santo, que se destinam a fomentar a solidariedade e os laços entre as pessoas da comunidade, a um divertimento bárbaro que importuna animais de pouca idade praticamente indefesos e podendo causar lesões físicas a alguns participantes. No entender do movimento, a tourada em causa constitui uma nova tentativa da indústria tauromáquica de expandir o seu negócio à Ilha de São Miguel, onde não existe nenhuma tradição de festividades baseadas no maltrato do animal. O movimento diz que não compreende como é que a Câmara da Ribeira Grande, que deveria fomentar a educação das pessoas e o respeito pelos animais, decidiu permitir a realização do evento que mancha a imagem da autarquia e dos seus municípios. Contatado pela agência Lusa, o autarca ribeiragrandense diz que o município não apoiou o evento e apenas autorizou a realização da tourada porque cumpriu com os requisitos legais.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As sanjuaninas deste ano foram um sucesso e as de 2026 serão dedicadas a celebrar a Açorianidade numa associação às comemorações regionais dos 50 anos da consagração constitucional da autonomia político-administrativa dos Açores. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Angra e a Açorianidade. É este o tema das sanjuaninas 2026 que acontecerão de 19 a 28 de junho. O tema e as datas foram reveladas por Guido Teles, vice-presidente da Câmara Municipal de Angra, no encerramento da edição deste ano das maiores festas profanas dos Açores.
O objetivo é assinalar os 50 anos do atual regime autonómico, tendo em conta que vamos ter essa celebração precisamente no ano que vem, e vamos tentar partir na programação e na preparação das festas de dois textos de Vitorino Mésimo, José Agostinho, dos anos 20 do século passado, precisamente para tentar contextualizar a festa numa perspectiva, sobretudo, de celebrar a identidade açoriana, que se vive bem nas nossas ilhas, mas que está espalhada um pouco por todo o mundo, sobretudo pelas nossas comunidades imigrantes. E, portanto, é um tema que visa, sobretudo, celebrar os Açores, o sentimento açoriano, a identidade açoriana, a açorianidade em si.
Estes os motes para 2026. Mas no fim de umas festas que duraram 10 dias, as primeiras grandes festas de verão dos Açores, importa olhar para os 10 dias que acabaram de passar. E o balanço por parte da Câmara Municipal de Angra das Sanjuaninas 2025 é extremamente positivo.
As sanjuaninas, ao longo destes anos, têm conseguido crescer, têm conseguido ganhar notoriedade, temos conseguido atrair cada vez mais a presença de público e, sobretudo, atrair cada vez mais a participação de grupos provenientes do exterior. E isso é fundamental, não só para abrilhantar a festa, não só para termos uma multidão cada vez mais relevante durante estes dias na nossa cidade e no nosso concelho, mas tem também a componente, como bem dizia, da participação de grupos provenientes das nossas comunidades imigrantes, que tem um valor muito grande para nós e que é já um dos pressupostos, é já um dos elementos que configuram a identidade das sanjuaninas e que, lá está, terão ainda um valor mais relevante, mais sublinhado no ano que vem, porque vamos precisamente comemorar a açorianidade. Claramente há uma receita muito superior e há uma dinâmica económica muito superior àquilo que é investido pelo município, e é esse o principal objetivo das nossas festas. Mas a verdade é que até agora tem sido um autêntico sucesso. Muita gente na festa, um primeiro fim de semana completamente inesquecível. Nós, no terceiro dia de concerto, já tínhamos praticamente as pulseiras semanais todas vendidas. Tivemos casas completamente lotadas nos primeiros dias da festa e, portanto, claramente um balanço extremamente positivo. Muita gente, as pessoas a darem-nos feedback que tudo tem corrido muito bem.
Guido Teles, o vice-presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, no balanço final às sanjuaninas 2025 e anunciando então o tema das festas para o ano que vem, que vão associar-se às comemorações dos 50 anos da consagração constitucional da autonomia político-administrativa dos Açores.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Fontinhas Desporto Eventos, sob a égide da Associação de Ciclismo dos Açores, organiza nos dias 4, 5 e 6 de julho o Grande Prémio da Ilha Terceira em ciclismo de estrada. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A 15ª edição desta competição disputa-se durante 3 dias e leva os ciclistas a pedalar pela costa e interior da ilha, com chegadas à Serra de Santa Bárbara e Serra do Cume, proporcionando a visualização de paisagens deslumbrantes. O Grande Prémio da Ilha Terceira em ciclismo de estrada, este ano o único que se realiza nos Açores, é uma referência da modalidade a nível regional e nacional e conta nesta edição com equipas dos Açores, Madeira e Continente. Nuno Capaz, delegado da Associação de Ciclismo na Ilha Terceira, deixou ao Rádio Clube de Angra alguns alertas para condutores e ciclistas.
São provas em que o trânsito está aberto. Temos a PSP que faz um trabalho muito bom. É as pessoas que vão na estrada terem o máximo cuidado e respeitarem a indicação da PSP e sabendo que são pessoas que vão em cima da bicicleta, que têm que ter uma redobrada atenção, porque as pessoas nas provas vão com velocidade acima daquilo que andam no dia-a-dia, e os ciclistas também têm que ter a quarta parte de responsabilidade, sabendo que o trânsito está aberto, que tem que respeitar as regras de trânsito, embora haja sempre um batedor da PSP, mas que o batedor não está com cada ciclista. Portanto, há grupos que se formam, os atletas da frente vão com uma velocidade acima da média, portanto é terem cuidado quando realmente virem que vai a PSP à frente e que tenham essa preocupação de que está a decorrer uma prova de ciclismo e as pessoas vão em cima de uma bicicleta, que não é o mesmo do que ir de carro, não é?
Declarações no âmbito das emissões especiais das Sanjoaninas 2025, na voz da Terceira, Grande Prémio em Ciclismo de Estrada, dias 4, 5 e 6 de julho, 3 etapas e mais de 200 km nas estradas da Ilha Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.